isso. Mas é necessário, de fato, que vocês digam para ela, de corpo presente, o que vocês sentem, quais são, de fato, a situação aqui. Inclusive, o índio Celestino, índio cacique também, né? Celestino colocou aqui na sua língua. Isso é muito importante, muito nos sensibiliza. Então, parabéns para vocês. E quero desejar e dizer que estamos, de fato, sensíveis à luta e pode contar conosco, viu? Parabéns e obrigada por vocês terem vindo aqui. Nós aqui agradecemos a presença de vocês.
Eu quero registrar a presença conosco aqui do nobre senador Eduardo Braga. Daria uma salva de palmas para ele aí, sempre está. E nós havíamos combinado uma audiência conjunta também, logo após o término dessa, vamos dar os encaminhamentos finais e daí vamos para a audiência conjunta. A senadora Ana Rita tem uma audiência às 11h30, são 11h28, e por isso que ela vai ter que se retirar. Eu convidaria nesse momento, então, o cacique Arão da Providência, que vai fazer uso da palavra, que então que viesse aqui na mesa. Então passamos a palavra ao líder Arão da Providência.
Senhor senador presidente, senadores presentes, né? É um prazer estar aqui presente, né? É uma honra estar prestando esse depoimento. Nesse dia, né, que deveríamos estar comemorando, né, mas infelizmente estamos aqui incomodando vossas excelências, trazendo as nossas reivindicações, né? Infelizmente, tivemos que ir a um organismo internacional para reclamar do governo brasileiro sobre a violação de direitos indígenas, né? É uma pena que um organismo internacional tenha que decidir sobre essas questões. Porque nós temos uma Constituição, né, que em seu artigo 1º fala da democracia direta, né? O parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição diz que nós somos uma sociedade democrática, né, que com dois tipos de democracia, a democracia direta e a indireta, né? Vossas excelências são os nossos representantes na democracia indireta. E a democracia direta são os fóruns, as audiências públicas, as comissões, os conselhos, né? E logo nesse ponto, no primeiro artigo, no primeiro princípio republicano, senhores senadores, o órgão indigenista nacional, né, a FUNAI, viola. Logo o primeiro princípio, né? Exatamente na questão da democracia direta, em que os povos indígenas deveriam estar expressando a sua vontade, o seu pensamento, e exatamente a FUNAI viola esse principal princípio, né? O segundo princípio que nós expressamos aqui, que as lideranças trouxeram aqui para vossas excelências, foi o princípio da solidariedade humana, que está no artigo 2º da Constituição, da nossa Constituição. Nós somos uma sociedade solidária e humanista. E esse princípio também é violado pelo organismo, pela atual gestão da FUNAI, né? O terceiro princípio, que é o da prevalência dos direitos humanos, exposto no artigo 3º da Constituição, também é desrespeitado, também é violado, né? Então, esse parlamento aqui, eu fico pensando aqui pensando como é que não está o nosso falecido senador Darcy Ribeiro, né, hoje, no seu túmulo, né? Grandes lideranças parlamentares que elaboraram a Constituição de 88, que legislaram a Constituição de 88, e hoje, em 2011, como muitos aqui colocaram, nós ainda temos que incomodar vossas excelências para dizer, para reclamar, que a violação ela é contumaz, né, e flagrante, né? Esse parlamento construiu princípios indigenistas, princípio indígena, dos direitos indígenas. E aqui eu falo como membro, como advogado, membro de uma comissão de direitos humanos da OAB lá do estado do Rio de Janeiro, né, e monitorando, né, a situação indígena nacional. Né. E nós pegamos aqui um exemplo concreto, que não precisa de prova, o último concurso da FUNAI, presidente Paulo Paim. O último concurso da FUNAI não passou um indígena sequer. Meu Deus do céu. E os princípios que nós construímos, né, da diferenciação cultural, do bilinguismo, dos saberes e os conhecimentos locais, que não são respeitados, como foi dito aqui, sequer dos quilombolas, né, seus saberes, seus conhecimentos. Né, e nós, indígenas, também não temos esse respeito. Né. Infelizmente, a atual gestão da FUNAI, com todo o respeito aqui presente, é, o ouvidor da FUNAI, doutor Paulo, mas, doutor Paulo, lamentavelmente, nós temos que dizer aqui, na presença de Vossa Excelência, de que a gestão atual da FUNAI viola esses princípios, viola o bilinguismo, viola a diferenciação cultural, viola o princípio dos, dos saberes e conhecimentos regionais, tradicionais das populações indígenas. Né? E é muito triste para nós indígenas hoje, no dia do índio, né, ter que dizer isso. Não é bom para nós. O cacique Celestino falou aqui muito bem. É triste para nós estar aqui hoje reclamando. Nós já tivemos várias audiências públicas. Nós tivemos uma audiência pública no final do ano passado, da legislatura passada. Tem um relatório na SUG 02 que aponta todos esses problemas e pedimos aqui para que Vossas Excelências, senadores, observem o que está pedido na SUG 02, no procedimento legislativo da SUG 02. Né? Porque lá nós fizemos o relatório da situação indígena nacional, o que está acontecendo hoje na FUNAI. Né? É uma gestão pública que deveria estar... Tá, né? É um órgão público, uma fundação pública que deveria estar observando na sua gestão esses princípios humanitários. Né? É uma gestão pública de direitos humanos, né? De manejo de direitos humanos, de populações originárias, assim como os quilombolas. Não é política de governo, isso eu tenho certeza, o que foi feito na FUNAI. Não é política de governo. Não é política do governo anterior, porque assinou o decreto... E o Brasil é signatário da resolução 169 da OIT. Por isso, eu penso que o que está acontecendo na FUNAI não é política de governo. Assim como na construção da Secretaria Nacional de Saúde, na construção da Secretaria de Saúde, o governo resgatou lá na ponta, nos DSEIs, a autonomia de gestão indígena lá na ponta. Pode não estar funcionando ainda contento. Né? E, infelizmente, a nossa reivindicação ainda é escola de primeira a quarta série, escola ensino básico, que hoje não existe o ensino básico na língua diferenciada. Né? Os professores não são reconhecidos, não existe concurso diferenciado para os professores, assim como para os agentes de saúde indígenas. Né? Então, esses princípios são violados. Então, não é, eu penso que não é política de governo, não é política do governo Lula, não era política do governo Lula e não é política do governo Dilma. Essa discriminação, essa violação de direitos e de princípios construídos por esse parlamento aqui. Esse parlamento construiu a legislação, senador presidente, senador Paim, uma legislação mais avançada em alguns pontos, eu ouso dizer, do que a Bolívia, que é um estado indígena. É mais avançada em alguns pontos, e aqui eu não vou enumerar, porque eu já fiz trabalho de comparação dos dois direitos, e é mais avançada do que o Estado boliviano em alguns pontos, isso sem sombra de dúvida. E, no entanto, é claro que os dois IDHs estão mais ou menos equiparados, mas o nosso ainda é o pior IDH do mundo. Um dos piores IDHs do mundo, assim como os quilombolas, somos nós, os indígenas. Né? Por falha, por um equívoco de gestão na administração do nosso patrimônio. Patrimônio cultural, patrimônio ambiental, patrimônio imaterial... E o patrimônio material, através das nossas jazidas de diamantes, de ouro, de manganês, enfim, das nossas terras produtivas, principalmente das reservas florestais, das terras indígenas, que são ter uma devastação de apenas 3%, enquanto os parques nacionais têm uma devastação de quase 70%. Nós somos, senhor presidente, e o presidente Lula assinou a Política Nacional de Proteção dos Defensores Humanos. E nós... E nós, indígenas, somos defensores... de direitos humanos sem cobrar um centavo sequer. Nós somos defensores de direitos humanos, de meio ambiente, né? De religião, de cultura, e para isso nós não recebemos um centavo sequer. Não recebemos um centavo sequer. Então é triste para nós hoje estar aqui reclamando do governo de que desrespeita. O governo desrespeita esses princípios construídos por vossas excelências, por esse parlamento nativo, nacional, e que construiu essa legislação. E aqui a gente, nós temos até que pedir a vossas excelências para que os projetos de lei de mineração, de intervenção em terras indígenas, os projetos de lei passem antes por uma comissão de direitos humanos para ser avaliados os objetivos. E nós temos vários projetos de, tramitando aqui, porque a FUNAI sequer tem tem uma assessoria parlamentar. Olha, não existe assessoria parlamentar na FUNAI. Não existe sequer um procedimento administrativo para apurar a violação dos direitos antropológicos, que eu acabei de falar aqui, um dos mais importantes do mundo. Não existe sequer um processo administrativo para apurar essas violações todas que foram faladas aqui. Não existe. Existe PAD para processar o Chavante, o cacique Humberto Mabadi. Existe PAD para Jeremias Chavante aqui, nosso parlamentar aqui presente, nosso cacique aqui presente. Vários PADs por quem se rebela contra essa reformulação da FUNAI, essa reestruturação da FUNAI, que acabou com a autonomia na ponta. Acabou com a autonomia da ponta. Não existe autonomia na ponta. A FUNAI se transforma numa agência reguladora, assim como as demais agências reguladoras, que vai definir quem é índio e quem não é. Que vai definir qual é a etnia, qual é a A, B, C, D, que vai ter determinados direitos, violando o princípio da impessoalidade do caput do artigo 37 da Constituição. O que mais existe, o que mais se verificou aqui, foi a violação do princípio da impessoalidade dos atos da administração pública na questão da gestão do patrimônio indígena. Então, o patrimônio indígena é um patrimônio digno pelos direitos imateriais e pelo direito material. Então, nós temos a nossa dignidade e por isso que nos faz vivo e que nós estamos lutando há 500 anos e hoje parece que nós estamos em 1500. Mas estamos vivos, estamos resistindo assim como os quilombolas, os irmãos que também foram escravizados. Né? Estamos aqui presentes para pedir e vamos incomodar vossas excelências para que proteja nosso patrimônio. Nós vamos pedir para que o governo proteja nosso patrimônio. Só isso.
Meus cumprimentos ao líder Arão da Providência, que é advogado e estudioso da causa, e fez aqui um belo pronunciamento emocionado. Eu estou aqui ao lado dele, não tem como eu não ver as lágrimas correndo nos olhos enquanto ele falava e do seu povo, da sua história e da sua vida. Meus cumprimentos pela sua fala, foi todo coração, toda emoção, mas todo verdadeiro. Eu quero consultar agora ao plenário, principalmente os senadores presentes. A nossa reunião tem que continuar, no meu entendimento, para que a gente possa ouvir outros líderes que vão usar a palavra ainda, mas estava acertado que 11h30 haveria uma reunião da Comissão de Direitos Humanos com a Comissão Ciência e Tecnologia para votar um projeto sobre as comunicações. E esse projeto, só para que todos tomem conhecimento, Projeto de lei da Câmara, número 41, regula o acesso à informação previsto no inciso 33, do artigo 5º, inciso 2º, parágrafo 3º do artigo 37 e do parágrafo 2º do artigo 216 da nossa Constituição. E revoga alguns artigos e dispositivos. Autoria, deputado Reginaldo Lopes. Relatoria, senador Walter Pinheiro. Eu só quero explicar, eu vou passar a palavra em seguida, senador. Se me permitam aqui explicar o que está acontecendo. Teria que acontecer essas duas reuniões conjuntas para que o projeto fosse votado lá e dirigido ao plenário o mais rápido possível. O que, que me pediu o senador Walter Pinheiro e também o senador Eduardo Braga, consultando a assessoria da casa? Se nós poderíamos interromper a sessão, não encerraríamos, por 5 minutos. Isso cria um instrumento... Deixa eu só explicar, senador, depois eu passo para a palavra. E a senhora discordar, eu não vou encerrar, naturalmente. Eles pediram que eu encerraria por 5 minutos, não encerraria, interromperia por 5 minutos. Eles abrem a sessão lá e votam, porque há um acordo lá, há entendimento, não há nenhuma discordância. Eu nem saio daqui, eu fico aqui com vocês. Nós continuaríamos dialogando, mas oficialmente, nos anais da casa, fica... A sessão foi interrompida por 5 minutos. Dali 5 minutos eu abro de novo e nós continuamos com o nosso debate, que tem ainda 3 líderes para falar e 2 senadoras que não falaram. Esse é o pedido que me fizeram os 2 senadores. Se vocês concordarem, senadores, senadoras e os nossos convidados, nós faríamos essa interrupção por 5 minutos e continuamos dialogando e retomamos o trabalho de imediato. Porque eu não quero acelerar aqui, eu não quero acelerar. Nós podemos ficar aqui até as 2 da tarde, se quisermos, e por mim eu fico. Porque eu quero ainda que os convidados da mesa façam as suas considerações finais. Tem aqui o líder, aqui, o Arnaldo, que não usou a palavra ainda. Tem aqui o Abodi, tá certo? Chavante, que pediu a palavra e não usou ainda. Tem a senadora Marinor, tem a senadora Anja Portela. Então, se os senhores concordarem, eu faço essa interrupção por 5 minutos, a mesa não é desfeita e nós retomamos o trabalho em seguida. Podemos interromper por 5 minutos? É uma simbologia. Então está interrompida por 5 minutos e retomamos o trabalho em seguida. O nome de cada um que está aqui presente, aperta o... Vai acender uma luzinha verde e só dá o nome e a nação para registro, para ficar na nossa ata.
Bento Guajajara, do estado do Maranhão.
Muito bem. Senhor?
Tecno-indigenista Humberto Amhudi.
Muito bem.
FUNAI, trabalho no site da FUNAI.
FUNAI. Senhora?
Marinasta.
Muito bem. Próximo ali, a gente registrar nos anais aqui da nossa reunião.
É Francisco Filho Guajajara. Estado.
Muito bem.
Da minha aldeia, né? Estou representando aqui o. Do meu povo aqui também, né? Guajajara.
Muito bem.
Sou Hudson, povo Macuxê. Terra indígena Raposa Serra do Sol.
Muito bem.
Sou Mário Caraí Guarani, do Rio Grande do Sul.
Querido Rio Grande. Rio Grande presente.
Sou Ângela Purinã, do Sul do Amazonas.
Muito bem, Amazonas.
Eu sou Rosane Cangangue, do Rio Grande do Sul, representante da Arpensul, dentro da APIB.
Muito bem. O senhor? O senhor atrás ali? Alguém auxilia ele, por favor? Aí. O seu nome?
Sou cacique da aldeia Cruz Alta, de Mato Grosso.
Mato Grosso.
Reserva Samaco.
Muito bem. Aqui na frente.
Meu nome é Adriano de Souza Guajara, moro na aldeia Tamarina, sou do Maranhão.
Muito bem. Você? Tá ligado.
Meu nome é Deitos Cadeia de Guajajaras, eu moro no Tamarina, que se vem apresentar da minha doutora, doutor Zarão, está aí que estou acompanhando eles, mas sempre que estava... Isso começou, só isso.
Muito bem.
Sabemos isso. Como é que a gente constrói esse...
Senador? Senador Paim? Senador?
Vê aonde? A senhora, depois aqui na mesa.
Eu quero avisar as nossas lideranças que estão aqui, que é o Fórum Nacional de Lideranças da APIB, Nós estaríamos também pedindo essa audiência, Sererê, de 2 a 5 de maio, para todos, entendeu? Para todos os povos indígenas. Eu acho que de 2 a 5 de maio é o período que vai estar o acampamento Terra Livre, aqui, onde todos, todas as bases das organizações e todas as lideranças estarão aqui, inclusive o povo Xavante também vai estar, os Kayapó vão estar. Então, eu acho que o período propício para essa aí é de 2 a 5, onde estarão todos, né? Inclusive vocês estarão aqui, né? E esse é o momento propício, nesse sentido, que possa receber a todos.
É que se sair daqui já, inclusive, um período de indicativo que seja, né, de data... É melhor para nós, porque a gente já tem um foco, né? Para depois responder para vocês. E de 2 a 5 de maio vão estar todas as lideranças aqui em Brasília?